Parlamento Catarinense, 180 anos.
O Brasil passou por períodos ditatoriais marcantes durante a República. O Parlamento Catarinense, assim como os legislativos de todo o país, viveu novamente momentos de paralisação e de cerceamento das atividades, que ficaram marcados na história da construção da democracia no país. A década de 30 inicia com uma revolução armada, comandada por Getúlio Vargas, que instala um governo provisório no Brasil. Essa provisoriedade acaba se arrastando por anos. Logo ao assumir o poder, Vargas substituiu os governadores por interventores de sua confiança, fechou o Congresso e todas as assembleias legislativas, como explica o historiador Reinaldo Lom.
Os revolucionários de 30 consideravam que as assembleias legislativas tinham sido eleitas segundo o sistema eleitoral anterior, que era voto de cabresto, coronelismo, sem voto secreto. Então não tinham legitimidade. Então dissolveram. Só que o que era para ser uma dissolução por pouco tempo acabou perdurando 5 anos. Né? Então até 1935 a gente não tem o funcionamento de assembleias legislativas.
Quando o legislativo volta a funcionar, o país já está sob a vigência de uma nova Carta Magna. A Constituição de 1934 trouxe com ela uma série de inovações, entre elas a garantia de direitos trabalhistas e o estabelecimento de um novo sistema eleitoral. As mulheres ganharam o direito de voto e de disputar uma candidatura política. Essa inovação permitiu que, em 1935, em Santa Catarina, Antonieta de Barros fosse eleita a primeira deputada estadual. A professora e jornalista foi também a primeira mulher negra a exercer um cargo político no Brasil. A parlamentar defendeu o ensino gratuito, despertou as reivindicações feministas e iniciou o debate racial no parlamento e na sociedade catarinense. O mandato de Antonieta de Barros foi curto, de apenas 2 anos. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas iniciava um novo período ditatorial. Os partidos políticos foram extintos, o Congresso Nacional fechado e, mais uma vez, o Legislativo catarinense teve suas atividades paralisadas. O Estado Novo, como o período ficou conhecido, durou até 1945. A Constituição brasileira, editada no ano seguinte, restabeleceu direitos e marcou a reabertura da atividade legislativa. Em 1947, a Assembleia Constituinte Catarinense promulgava a nova Constituição Estadual.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou...
17 anos mais tarde, o país entra em um dos mais traumatizantes momentos da história política. Diferentemente da ditadura Vargas, o golpe militar de 1964 manteve o poder legislativo funcionando, mas de forma precária. Por meio de atos institucionais, o regime censurou a imprensa e cassou políticos. Pouco mais de um mês depois do golpe, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina teve o primeiro parlamentar cassado por pressão do regime militar. Antes mesmo da edição do ato institucional número 5, Paulo Stuart Wright, do PTB, perdeu o mandato de deputado estadual por quebra de decoro. Segundo o historiador Reinaldo Lom, o motivo usado para a cassação foi um pretexto para afastar o parlamentar.
A situação do Paulo Stuart Wright já era muito ruim, porque ele era identificado com a esquerda, com os comunistas, com os movimentos sociais. Ele havia atuado na organização de cooperativas de pescadores, então na organização popular. E em 64, o parlamento catarinense se rende à realidade. Estamos vivendo uma ditadura e se impõe a cassação do deputado Paulo Stuart Wright.
Em 66, o deputado estadual Francisco Dalanha, também filiado ao PTB, é cassado quando exercia o cargo de vice-governador do estado. 3 anos depois, já sob a vigência do AI-5, outros 4 deputados estaduais são afastados. Evilásio Caon, Fernando Viegas, Manuel Dias e Valdemar Salles. Em 79, os catarinenses deram uma amostra da insatisfação com o regime militar. A visita do presidente Figueiredo a Florianópolis acabou em manifestação popular violenta no centro da capital, que marcou o declínio da ditadura no país.
Apesar de você, amanhã há de ser.
1988, é promulgada uma nova Constituição Federal. Chamada de Constituição Cidadã, foi um marco entre o regime autoritário e a democracia. Inspirada nas ideias democráticas da nova Carta Magna brasileira, a Constituição Estadual foi promulgada um ano depois. A servidora aposentada, Jamile Machado, lembra como foi o trabalho na Constituinte de 89, que mobilizou a sociedade catarinense.
Aqui na Assembleia transitava pessoas de todas as classes sociais, inclusive também autoridades que vinham até para o debate, mas todas as representações de classe tiveram apoio com as suas propostas que eram levadas às comissões temáticas. Eu sei que foi uma luta muito grande. Eles fizeram o que puderam pela Constituinte. Eu sei porque nós trabalhamos muito com isso para aprimorar, né, os direitos e se não foi assim o tão esperado quanto possível, mas foi bem lapidada.
Para o professor do Departamento de Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina, Jacques Mick, a Constituição Federal de 88 e a Estadual de 89 marcaram o início do fortalecimento da democracia no Estado e no país.
Nós vivemos um período grande de ditadura, de 64 até 85, ou 89, dependendo da perspectiva, que foi um período de restrição de liberdades democráticas, em que a própria atuação política era limitada. Das constituintes para cá, a gente tem uma experiência regular de eleição, a gente tem uma experiência regular de reflexão dos eleitores sobre os seus legislativos em cada um dos níveis de governo, nas câmaras, no Estado, no governo federal, e a nossa democracia amadurece com essa experiência.
Você acaba de ouvir Parlamento Catarinense, 180 anos. Uma produção da Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Reportagem de Nara Cordeiro e edição de áudio de Carlos dos Santos.